Pergunta. Muitos afirmam que, se Deus permitiu a descoberta do álcool no mundo por meio da destilação de certos produtos fermentáveis, é porque ele também não proíbe o seu emprego em bebidas, pois se assim não fora, tê-lo-ia eliminado de qualquer modo, como produto perigoso para os seus próprios filhos. Alegam ainda que a própria Bíblia menciona várias vezes o uso de bebidas alcoólicas entre as primeiras tribos do planeta. Que nos dizeis? Ramatiz. Sobre a face da Terra só existem coisas úteis e benéficas criadas por Deus para a felicidade de todos os seus filhos. É devido ao abuso com que a criatura humana se serve dessas coisas para fins condenáveis que surgem para ela prejuízos lamentáveis. O Pai criou as substâncias necessárias a todos os variados sistemas de vida em vosso planeta, mas não estabeleceu nenhuma prática viciosa. Quando esta surge, é porque o próprio homem ultrapassou os limites do uso das coisas que Deus lhe deu. É evidente que, se Deus considerasse o álcool como bebida de necessidade, a ser ingerida a todo momento pelo cidadão terrícola, sem dúvida teria criado fontes ou riacho de vinho, cerveja, licores ou cachaça. Se assim não agiu, é porque achou que a bebida indispensável ao homem é a água pura, que lhe dá em abundância. A concupiscência, a ganância, a cobiça, a avidez de lucros ilícitos é que pervertem o uso do álcool e produzem consequências dignas de maldição. Sob a ganância criminosa, a propaganda do alcoolismo se requinta, então, promovida por hábeis artistas que idealizam quadros atraentes e coloridos, com sugestivos conselhos para que esta ou aquela bebida alcoólica seja preferida por todos os indivíduos de bom gosto. E, através do rádio, soam, aos vossos ouvidos, as mais encantadoras frases sonoras que, maquiavelicamente, vos convidam a beber o perigoso corrosivo disfarçado pela aparência sedutora dos rótulos brilhantes. Modernamente já se introduz o álcool em doces, chocolates e bombons finos, para que, desde muito cedo, a criança se condicione ao terrível tóxico adverso ao homem físico e espiritual. Lembrastes há pouco que a Bíblia registra muitas passagens onde se comprova que o uso do álcool vem de longa data, do que é exemplo o tradicional caso de Noé, mas vos esquecestes de que a própria Bíblia contém diversas outras passagens onde os profetas e os espíritos do Senhor condenam o alcoolismo, tais como esta: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Paulo de Tarso, insigne sustentáculo do cristianismo, é claríssimo quanto à sua verdadeira opinião sobre o alcoolismo quando diz: nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão à embriaguez, nem os maldizentes possuirão o reino de Deus. Pergunta. Dissestes há pouco que o álcool chega a produzir modificações no aspecto do perispírito, o que nos deixa um tanto curiosos quanto ao tipo dessas modificações. Podeis esclarecer-nos melhor o assunto? Ramatiz. O ébrio com Tomás começa por se descuidar do seu vestuário. Torna-se excêntrico e assume atitudes extravagantes, passando a interpretar a vida e as coisas a seu modo, com visíveis modificações e anomalias em sua personalidade. Irrita-se com facilidade, faz exigências absurdas e, pouco a pouco, se afasta do trabalho. Contradiz-se e se revolta a todo momento, rebaixa-se moralmente e perde o senso psicológico do ambiente, vivendo existência à parte, monologando ou gargalhando no seio de um mundo incoerente. Os seus delírios são constantes e mesclados de alucinações visuais ou auditivas, percebendo imagens estranhas e formas extravagantes de reptis e aracnídeos. Instala-se em sua alma o capricho excessivo, a desconfiança para com seus íntimos, defrontando em todos possíveis inimigos e tornando-se cada vez mais deslocado da família. Degeneram-se os órgãos, inflamam-se os intestinos e o estômago, e atrofia-se-lhe o fígado, ficando sujeito à tradicional afecção cardíaca, devido à má drenação renal. Então o seu aspecto se modifica e a feição se torna estranha. O rosto balofo, de cor terrosa, olhos empapuçados e injetados de sangue, o nariz roliço e rubicundo. Essa anarquia física é apenas o reflexo da sua terrível desordem psíquica, pois quando ele chega a tal condição, a contextura do perispírito já se encontra estigmatizada por outras deformações mais profundas e definitivas, que em seguida à sua desencarnação se plasmam com o aspecto larval, vampírico e horrendo que tanto impressiona as almas tímidas recém-chegadas ao mundo astral. O próprio infeliz se horroriza da sua feição de suíno quando se defronta com a sua imagem refletido na condensação fluídica do meio astralino.